Eu queria pedir para que vocês estivessem abrindo a Bíblia de vocês em Êxodo de número 32. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhe ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra. Arrependa-te do fogo da tua ira. Tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaac e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei o que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhe prometi, que será sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, e o que nelas estavam gravados foi escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as até aí. Por incrível que pareça, em relação a essa palavra, a essa noite, um dos pontos mais importantes é essa parte: irou-se e jogou-se as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Eu queria que você nesse momento, não sei se todos vocês conhecem essa passagem, mas o povo saindo do Egito, depois que Moisés, através de Deus, abriu o Mar Vermelho, o povo passou, o povo foi liberto, o povo chegou, festejou, prestou sacrifícios ao Senhor. E aí naquele momento o Senhor chamou para que Moisés subisse ao monte e ficasse 40 dias naquele monte, onde ele iria passar instruções para Moisés a respeito do povo, a respeito das leis, a respeito de toda a sua vontade, de tudo que o Senhor tinha para aquele povo. E Moisés ficou lá 40 dias naquele monte com o Senhor. De repente a gente fala: nossa, deve ter sido maravilhoso, deve ter sido algo incrível. E eu realmente acho que foi algo incrível, algo sobrenatural e algo maravilhoso. Mas tenta você de repente fazer um jejum de 40 dias e 40 noites. Tenta você de repente ficar na presença do Senhor 40 dias da maneira que Moisés ficou. Afinal de contas, nós ainda somos carne. E eu não sei se você percebeu na Bíblia, sempre que alguém tinha um encontro com Deus, sempre que alguém tinha sempre que Deus aparecia para alguém, aquela pessoa, a primeira coisa que ela falava é: vou morrer. Então era algo que gerava tremor e temor na vida das pessoas e precisa gerar em nossas vidas. Então assim, de repente não foi tão fácil para Moisés ficar os 40 dias naquele monte. E Moisés desceu com as tábuas que o Senhor tinha escrito, com as tábuas que o Senhor tinha feito. E a partir do momento que ele viu o povo corrompido, a primeira coisa que ele fez foi se irar e jogar aquelas tábuas no chão. Eu fico imaginando, pelo menos, tudo bem que é o nome do meu filho, mas eu fico imaginando Josué, que era aquele, devia ser aquele menino bonzinho, aquele discípulo que acompanhava Moisés, né, que fazia tudo que Moisés precisava. Josué precisa disso, Josué ia lá, fazia. Eu vejo Josué assim, onde ele aprendeu com Moisés e conseguiu ser um conquistador. Eu fico imaginando Josué, tipo, olhando aquelas tábuas quebradas e fazendo assim: meu Deus, o que que ele fez? O que que esse cara fez? Deus escreveu com a própria mão. Deus fez aquelas tábuas. Não era algo terreno. Não era algo que, simplesmente era algo banal, a ponto de logo que ele se irritou, jogou no chão. Logo na primeira dificuldade que ele teve, no primeiro problema que ele teve, ele tinha acabado de descer do monte, ele foi lá e jogou aquelas tábuas no chão. Eu fico imaginando o quanto de repente Deus ficou frustrado com aquela situação de Moisés. E de repente, né, Moisés vai lá, manda os levitas matarem vários do povo, várias pessoas morreram. Moisés quebrou aquele bezerro, jogou na água, mandou todo mundo tomar com ouro mesmo. E enfim, mas o ponto mais importante a princípio é esse, onde Moisés vai lá e ataca aquelas tábuas no chão. E a gente pode ver um pouco, pelo menos na minha interpretação, um pouco de orgulho de Moisés. Porque quando Moisés estava lá em cima daquele monte, a gente voltando um pouquinho dessa palavra, quando Moisés estava em cima do monte, Deus fala para Moisés assim: Moisés, desce, porque o povo se corrompeu. E eu creio que isso foi uma prova, eu creio que Deus é soberano. De repente a gente olha e vê as coisas no nosso nível carnal, né? Mas Deus chega para Moisés e fala assim: eu vou matar todo mundo, eu vou acabar com todo mundo, e aí de você eu vou fazer uma nova nação. E aí eu acho que Moisés, de repente, naquele momento, tentou dar uma lição em Deus. Tentou instruir Deus: não, calma, você está muito nervoso, não precisa fazer isso. Calma, você tirou o povo lá, o que eles vão falar do Senhor? E aí eu fico imaginando a preocupação de Deus do que vão falar dele. A preocupação do que vão falar mal de Deus. Mal dele, e ele ia falar assim: ah, tudo bem, vão falar mal de mim? Tá bom, ele é soberano. Você acha que Deus realmente iria matar aquele povo inteiro? Você acha que realmente Deus ia dizimar depois de tudo que ele fez por Israel? Depois da promessa, porque na verdade a promessa principal e a promessa a princípio ela não era para Moisés, mas ela foi para Abraão lá atrás. E ele prometeu para Abraão, então ele iria cumprir por amor à vida de Abraão. Mas eu creio que naquele momento Deus colocou Moisés à prova, e Moisés, de repente, com seu orgulho, foi lá e falou: não, Deus, não faz assim, calma. Calma que eu vou descer lá. E quando ele desce lá, ele é o primeiro que se ira e quebra tudo. E muitas vezes, quando nós passamos pelas dificuldades em nossas vidas, depois que nós estamos num momento aonde que nós passamos na presença de Deus, aonde a gente pode dizer, com o linguajar de hoje, quando nós estamos na pegada com Deus, a primeira dificuldade que a gente faz é chegar lá e quebrar as leis de Deus. E a gente literalmente joga as leis de Deus para o chão, se ira, se aborrece. E aí a gente pode ver que Moisés começou a tomar atitudes erradas. E muitas vezes a gente olha essa passagem e culpa somente o povo. Culpa só Arão, porque fala: meu, Arão é, desculpa a palavra, Arão é muito idiota. Arão chegou, foi lá e permitiu que o povo fizesse aquilo. Ele tomou a frente daquilo, ele permitiu que o povo fizesse aquilo. Então, meu, o povo é um ignorante. Deus tinha acabado de tirar o povo do Egito. Deus tinha acabado de fazer aquilo. Só que a gente pode ver que Moisés também teve sua parcela de erro nesse ponto. Moisés também errou nesse ponto. E a gente pode ver, conhecendo um pouco a vida de Moisés, que ele tinha alguns problemas com a sua ira. Ele tinha alguns problemas, né? De, como nesse caso, jogar as pedras no chão. Como no outro caso que Deus falou: fere a rocha. E ele vai lá com o cajado dele e dá uma pancada na rocha, né? Para que saísse água e o povo bebesse. Eu fico, lógico, imaginando que não era fácil você governar um povo daquele tamanho. Mas a gente sabe que pecado é pecado. Erro é erro. E a gente não pode passar a mão. E sim, a gente precisa fazer o quê? Buscar a reconciliação e buscar o arrependimento. E a gente pode ver, se vocês puderem abrir comigo, em Êxodo 34. Êxodo 34, versículo 9. A partir do versículo 9, né? Perdão, versículo 1, a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: talhe duas tábuas de pedra semelhante às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao Monte Sinai, e lá mesmo no alto do monte apresenta-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelha e bois deverão pastar diante do monte. Assim Moisés lavrou duas tábuas de pedra semelhante às primeiras e subiu ao monte Sinai. Logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as duas tábuas de pedra, então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixe de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e a quarta geração. E imediatamente Moisés prostrou-se, rosto em terra, e o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, acompanha-nos o Senhor. Mesmo sendo um povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e faze de nós a tua herança. Moisés precisou de um recomeço. O Senhor Deus deu para Moisés uma nova oportunidade. O Senhor deu para Moisés uma nova possibilidade. Aonde Deus chegou para Moisés e falou assim: você vai lá, você vai fazer as pedras de novo, e você vai subir de novo o monte. E ali o Senhor se revelou a Moisés. E é muito engraçado porque eu creio que na primeira vez que Moisés subiu, Deus também se revelou a ele. Mas na segunda vez foi marcante. Porque na segunda vez, Moisés entendeu realmente quem ele era. Moisés entendeu a ponto dele começar a falar assim: Senhor, perdoa a nossa maldade. A gente vê que quando Deus se apresenta para Moisés naquele momento, ele se apresenta a Moisés como um Deus misericordioso, ele apresenta a Moisés como um Deus de bondade, como um Deus de amor, mas também um Deus justo. E toda vez que nós precisamos de um recomeço, toda vez que nós precisamos voltar ao início, nós precisamos de três pontos. Passar por três situações das nossas vidas para que as coisas voltem a acontecer. A primeira coisa que precisa partir de nós é o arrependimento. Eu creio que recomeço sem arrependimento é praticamente impossível. Recomeço sem reconhecer o seu pecado é praticamente impossível. E a gente pode ver que Moisés ali, ele reconhece o seu pecado diante do Senhor, onde ele fala que ele era um povo maldoso. Moisés reconhece sim a sua falha, e a gente pode ver ali que Deus dá uma nova oportunidade para Moisés. E a partir do momento que Moisés reconheceu o seu pecado, o Senhor se revelou a ele de uma forma diferente. É muito engraçado que, da segunda vez, depois dessa vez que Moisés desceu do monte, o rosto dele resplandecia a glória de Deus. Mas a palavra em nenhum momento fala que da primeira vez que ele desceu do monte, o rosto dele resplandecia a glória de Deus. Porque provavelmente Moisés subiu e desceu da mesma maneira. A primeira vez o Senhor foi lá, fez aquelas tábuas de pedra, e eu fico imaginando, da segunda vez, afinal de contas, Moisés subiu um monte, né? Quem aqui muitas vezes vai orar lá no monte ou algum outro monte, e hoje a gente tem a possibilidade de subir de moto, de subir de carro, de pegar uma carona, e Moisés subia a pé o monte. E da primeira vez ele desceu com as pedras. Afinal de contas, o Senhor tinha feito as pedras, ele desceu com as pedras. Mas da segunda vez, Moisés subiu com as pedras, além de ter que fazer as pedras de novo. Além dele ter que se, digamos assim, retratar do seu erro. Ele teve que ir lá, Deus falou: ó, agora quem vai fazer as pedras é você, não vou fazer mais não. Você até sobe, eu escrevo, eu dou o direcionamento para você de novo, mas você que vai fazer, você que estragou, você que jogou, você que não deu valor. Agora quem vai fazer é você. E como eu falei, a gente tem sempre três pontos para que a gente possa conquistar o recomeço de Deus nas nossas vidas. O primeiro é o arrependimento. Como eu falei, é nós reconhecermos o nosso pecado, é nós reconhecermos o nosso erro, é nós reconhecermos as nossas falhas e entendemos que nós somos pecadores e somos falhos. O segundo ponto, eu acho que de repente para muitos aqui, acho que é o ponto que a gente pode dizer assim, que às vezes é o mais chato, e o que a gente muitas vezes quer falar assim: ah, mas Deus, ele é misericordioso. O segundo ponto é a consequência. Muitas vezes nós pecamos e nós falamos, mas a misericórdia e a graça de Deus, ela é soberana, ela é infinita. Mas eu creio que você é prova disso. Afinal de contas, eu imagino que você já pecou, né? Mas eu imagino que você já passou por uma consequência. Afinal de contas, eu já passei por várias consequências na minha vida. E as consequências, elas são simplesmente o resultado da semente errada que a gente plantou. Essas são as consequências. Moisés precisou subir no monte de novo. Moisés precisou fazer aquelas tábuas. Moisés foi lá, subiu e Moisés chegou e ficou os 40 dias lá de novo. Tudo bem que dessa maneira eu creio que foi algo onde o Senhor ele se revelou de uma maneira diferente, porque Moisés era uma pessoa diferente quando ele subiu da segunda vez. Então que em nome de Jesus, se você algum dia da sua vida, ou hoje até, precise desse recomeço, que você entre novamente de uma maneira totalmente diferente. Que você primeiramente entre arrependido. Que você se humilhe perante ao Senhor. Que você reconheça o seu erro diante do Senhor. Que você peça perdão pelo seu pecado. E aí sim, você sabe que vai vir a consequência. Afinal de contas, nós temos um Deus que Ele é justo. Muitas vezes nós passamos dificuldades e nem entendemos a dificuldade, nem entendemos a razão daquele problema. E muitas vezes, ele simplesmente é a consequência de algum erro que você teve na sua vida. De alguma decisão errada. Ele é a consequência de você ter se irado e quebrado as leis de Deus na sua vida. Eu não sei qual a lei de Deus. Tudo bem que hoje nós estamos na graça, mas princípios são princípios. E eles precisam ser cumpridos. E eu não sei qual foi a lei que você quebrou. Porém, você vai passar pela consequência. Isso é inevitável. De repente você vai falar, poxa, mas você está falando de renovo, você já está jogando um peso, né? Você já está falando que agora eu vou ter que sofrer. Eu acho que você, se você interpreta consequências como sofrimento, eu acho que é muito melhor você sofrer com Deus do que você sofrer sozinho. Então eu acho que a consequência é algo que é inevitável nas nossas vidas. Davi passou por diversas consequências. A gente pode ver que Davi cometeu adultério. E através da vida de Natã, o Senhor foi lá e falou assim, ó. Vão deitar com as suas mulheres em plena luz do dia. O que você fez no obscuro, vão fazer ao meio-dia. E Absalão foi lá e deitou com as concubinas do seu pai. Então Davi, ele passou pela consequência. A espada nunca saiu da casa de Davi. Então Davi sofreu a consequência do seu erro. Davi passou pelas consequências do seu erro. A gente pode ver que Adão, da mesma maneira, ele sofreu a consequência do seu erro. Por mais que eu ache que ele tentou a princípio se eximir do seu pecado. E falou, Deus, mas calma aí. Vamos lá, primeiro a culpa é sua e dela. Porque ela que comeu e foi o Senhor que me deu ela. Mas Adão, ele sofreu a consequência do seu erro. Ele foi expulso do jardim. Ele teve uma nova chance, mas ele foi expulso do jardim. Ele sofreu a consequência do seu erro. Então o segundo ponto para um recomeço nas nossas vidas é nós passarmos pela consequência. E isso vai ser inevitável. E o terceiro ponto, que também é um ponto tão importante como os outros dois, ele é a retratação. Se nós erramos, nós temos que nos retratar. Digamos assim, nós temos que pagar, no bom sentido da palavra, pelo erro que cometemos. Deus chegou para Moisés e falou, amigão, agora quem vai fazer as tábuas é você. Eu não vou mais fazer não. A minha parte eu fiz, agora se você quer de novo, você vai ter que fazer. Se a gente abrir aqui, em 2 Samuel, capítulo 24... A partir do versículo 10, 2 Samuel 24, 10. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor, pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele. Vai dizer a Davi: assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções de punição. Escolha uma delas e eu executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: o que você prefere, 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo dos seus adversários que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, e não nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado, e morreram 70 mil homens do povo de Dan e Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe, e ele disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vai e edifique um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à ordem de Gade, tinha dado em nome do, a ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei, rosto em terra, e disse: por que o meu senhor e rei veio ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar com o que quiser e ofereça-o em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor teu Deus aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Davi comprou, pois, a eira e os bois por 50 peças de prata. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e a praga parou de destruir Israel. Eu creio que nessa passagem a gente pode ver até detalhadamente esses 3 pontos, né? O primeiro ponto, que é o arrependimento de Davi. Porém, mesmo Davi tendo se arrependido, mesmo Davi tendo reconhecido o seu erro, ele passou pela consequência. E depois ele reparou. Ele fez o direcionamento, que aqui fala vidente, né? Mas é uma questão de versão, que o profeta do Senhor falou para ele: ó, o Senhor quer que você erga um altar e preste sacrifício. E Davi, afinal de contas, ele era um rei, ele chegou na casa do homem, né, de Araúna, e ele falou: opa, calma aí, se você precisa do sacrifício, está tudo aqui. Mas Davi, ele tinha o entendimento que ele precisava restituir e retratar o erro dele, e não somente passar pela consequência. A gente pode ver também no Novo Testamento, Zaqueu, quando a gente vê que ele vai lá e se arrepende. Depois do momento, ele chega e fala assim: mas Jesus, se eu fiz alguma coisa de errado, se eu tomei o que não era meu, eu vou restituir 4 vezes mais. E a partir desse momento, é muito engraçado que a partir desse momento que Jesus declara: entrou salvação nesta casa. Então a gente pode ver que foi a partir do momento que Zaqueu entendeu as 3 fases do seu erro, as 3 fases que ele precisava passar para um recomeço, ali houve salvação na casa de Zaqueu. Então nós precisamos entender que o recomeço, ele muitas vezes não é algo fácil. O recomeço muitas vezes, ele vai ser algo doloroso, ele vai ser algo que vai vir com dificuldade, ele vai ser algo que podemos até chamar de penoso, mas ele gera salvação em nossas vidas, da mesma maneira que gerou sobre a vida de Zaqueu. E nós precisamos ter esse entendimento. O recomeço, ele faz nós pela segunda vez descer do monte e ter a nossa face resplandecendo a glória de Deus, assim como Moisés teve. E como eu falei, eu creio que há pessoas nessa noite que precisam de um recomeço. Há pessoas nessa noite que precisam começar de novo. E como eu falei, Davi mesmo falou, é muito melhor eu cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. E muitas vezes é melhor, nos nossos recomeços, nós nos rendemos aos pés do Senhor. Nós nos apresentarmos aos pés do Senhor e pedir para que Ele venha nos restaurar. Pedir para que Ele venha fazer a obra dEle nas nossas vidas. Pedir para que em nome de Jesus nós venhamos passar pelas consequências. Se for necessário fazer a nossa retratação, nós venhamos fazer a nossa retratação. A gente pode ver Paulo. A gente pode ver Paulo, que foi o cara que perseguiu a igreja. E ele se converteu, tudo se fez novo na vida dele. Mas ele foi um dos caras mais perseguidos. Né? Uma vez eu vi um pastor falando que Paulo tinha unção do para-raio. Porque era naufrágio que ele passava. Ele era açoitado. Ele era picado por cobra. Mas isso foi a consequência dele também ter perseguido a igreja de Cristo. Ele se arrependeu. Ele se converteu. Porém, ele passou pela consequência. E isso é inevitável das nossas vidas. Mas como eu falei, quando nós estamos nas mãos do Senhor, Ele nos direciona. Quando estamos nas mãos do Senhor, o nosso rosto vai se resplandecer da glória dEle. E nós teremos um recomeço. E muitas vezes a gente precisa entender por que ter um recomeço. Nós precisamos recomeçar para que as coisas se façam novas em nossas vidas. Para que simplesmente não venhamos ficar como um exército de mortos. Mas que o recomeço em nossas vidas venha fazer nós nos tornarmos soldados do Senhor. Para que venhamos cumprir os planos e os propósitos dEle em nossas vidas. Para que nós venhamos cumprir aquilo que Ele nos destinou a fazer. E isso eu creio que já é algo particular, não quero entrar nesse ponto. Mas Deus, Ele quer te dar um recomeço nesta noite. Ele te propõe um recomeço esta noite. Para que você se levante como soldado dEle esta noite. Para finalizar, eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Amém? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Eu queria pedir para que você abaixasse sua cabeça e fechasse seus olhos nesse momento. Que você nesse momento venha meditar, que você nesse momento venha se autoanalisar, aonde você precisa recomeçar, aonde você precisa se arrepender, em que área da sua vida que você vai precisar se retratar, em que área da sua vida você vai passar pela consequência. Mas eu queria te dizer nessa noite que Deus está contigo. Da mesma maneira que Moisés, na segunda vez que subiu o monte, Deus se revelou a ele de uma maneira sobrenatural e extraordinária. De uma maneira onde eu creio que poucas pessoas, se de repente não foi só Moisés mesmo até, pôde ter a revelação de Deus daquela maneira. Então eu tenho certeza que se você se render aos pés do Senhor, se render e se propor a passar por um recomeço, eu creio que o Senhor vai vir e vai te visitar de uma maneira sobrenatural e de uma maneira que você nunca antes usufruiu da presença e da revelação de Deus na sua vida. Se essa palavra falou com você essa noite, se essa palavra tocou o teu coração, se você pôde reconhecer que você precisa desse recomeço, eu queria pedir para que você se levantasse do seu lugar. Eu queria pedir para que você ficasse em pé do seu lugar. Que você nesse momento venha reconhecer o seu erro. Que nesse momento você venha se render aos pés do Senhor. Para que você receba do Senhor uma visitação. Para que você receba do Senhor algo sobrenatural na sua vida. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. Nós nos rendemos aos teus pés, Senhor. Nós reconhecemos o nosso pecado, nós reconhecemos o nosso erro, nós reconhecemos as nossas falhas. Te pedimos perdão, Senhor. Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Te pedimos que o Senhor venha sobre nós de uma maneira diferente, Senhor. Que o Senhor venha sobre nós, Senhor Deus, de uma forma que o Senhor nunca veio antes, Senhor Deus. Recebe o nosso sacrifício, recebe, Senhor Deus, a nossa adoração. Vem, Senhor Deus, e nos dá um novo recomeço. Nos dê uma nova chance, Senhor Deus. Nos dê uma nova chance, Senhor. É muito melhor estarmos nas Tuas mãos e sermos moldados conforme a Tua vontade. É muito melhor sermos prensados pelo Senhor, para que de em nós saia um óleo novo, do que, Senhor Deus, o nosso coração permaneça duro, do que venhamos colher as consequências, porque elas irão vir mesmo nos arrependendo ou não. Mas quando estamos nos Teus braços, Senhor Deus, é o melhor lugar para estarmos, Senhor. Por isso, Pai, eu apresento cada vida aqui neste momento, Senhor Deus. Cada vida que precisa de um novo recomeço. Cada vida, Senhor Deus, que precisa de algo novo. Cada vida que precisa voltar do início, Senhor Deus. Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, venha ir à frente, Pai. Que o Senhor receba o clamor. Que o Senhor receba o arrependimento. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, troque o jugo. Que seja algo novo, sobrenatural, Senhor. E que da face dessas vidas, Senhor Deus, a Tua glória venha resplandecer. Que o Senhor se revele da mesma maneira que o Senhor se revelou a Moisés. Oh, Senhor, vem se revelar a nós. Se levante do seu lugar, amém? Vamos todos ficar em pé. Tu és adorado, Senhor. Oh, elabás, suricander, elalalabás.
Teus pés estou.